Dilma assina contrato para a construção de barragens em Pernambuco no valor de 65 milhões de reais.
O feirão da casa própria da Caixa Econômica Federal começou hoje em 5 estados.
O governo vai conceder incentivos fiscais para quem fabricar computadores de mão, chamados tablets, para serem usados em programas de inclusão digital.
Sexta-feira, 13 de maio de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e a presidenta Dilma Rousseff assinaram hoje aqui em Brasília convênios para a construção das barragens Panelas 2 e Gatos.
A barragem de Panelas 2 terá capacidade para 17 milhões de metros cúbicos e será feita no Rio Panelas, um afluente do Rio Una.
Já a barragem de Gatos poderá receber mais de 6 milhões de metros cúbicos de água e será construída no Riacho dos Gatos, um afluente do Rio Panelas.
Os dois reservatórios vão ajudar na contenção de enchentes na Mata Sul e em parte do Agreste de Pernambuco. E juntos vão custar 65 milhões de reais.
A repórter Angélica Coronel tem mais informações ao vivo. Boa noite, Angélica.
Boa noite, Kátia. Segundo a Defesa Civil, as chuvas desse ano prejudicaram 59 cidades pernambucanas. 26 ainda estão em situação de emergência e 9 em calamidade pública. Hoje, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, assinaram os convênios para a construção de 2 obras de contenção dessas enchentes. As barragens de Panelas 2 e Gatos vão custar 65 milhões de reais, sendo que 15 milhões são de contrapartida de Pernambuco. Elas devem beneficiar quase 19 mil habitantes. Os dois projetos já estão prontos e os editais, Kátia, já foram lançados. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, explicou que elas fazem parte de um sistema maior de contenção das inundações.
O governo de Pernambuco está desenvolvendo projetos para a construção de mais 3 barragens, totalizando 5 que complementam o sistema. Esses projetos básicos e executivos devem estar concluídos por volta do mês de agosto, quando então deverão ser celebrados novas parcerias num investimento global da ordem de 640 milhões às 5 barragens.
O governo de Pernambuco enviou à Assembleia daquele estado um projeto de lei que diminui os prazos para o licenciamento ambiental dessas obras. O objetivo é que elas sejam concluídas antes do inverno do ano que vem, como afirmou o governador Eduardo Campos.
Essas 2 já estão, foram objetos do nosso convênio com o governo federal. Elas já estão em processo licitatório e devemos começar na segunda quinzena de agosto. E as outras 3 queremos começar no final de novembro.
14 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas em Pernambuco por causa da chuva. Kátia.
Obrigada, repórter Angélica Coronel, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Voz do Brasil. O feirão da casa própria da Caixa Econômica Federal começou hoje em São Paulo, Uberlândia, Curitiba, Fortaleza e Salvador.
Até o final de junho, outras 8 cidades vão sediar o feirão com mais de 450 mil imóveis novos, usados e em construção, que podem ser financiados em até 30 anos.
Na entrevista que o nosso editor Ramon Guzmão fez hoje com Elício Lima, superintendente regional da Caixa Econômica Federal em Brasília, mais detalhes sobre o feirão.
Os imóveis oferecidos no Feirão da Caixa deste ano, eles são para todas as faixas de renda, Elício?
São para todas as faixas de renda. Nós temos imóveis aí para o público em geral, né, com foco inclusive para os imóveis atendidos dentro do programa Minha Casa Minha Vida.
E as condições de financiamento? Quais são as vantagens de quem quer comprar um imóvel no Feirão da Caixa?
No mesmo ambiente, a gente coloca aí todos os agentes aí do sistema imobiliário, onde a gente tem as construtoras, as imobiliárias, o cliente interessado na compra do imóvel e a Caixa como o principal agente do sistema financeiro da habitação, possibilitando esse financiamento, além de termos lá a presença de cartórios e dos técnicos da Caixa.
Mas os potenciais compradores, Elício, eles também precisam tomar cuidado, já que o imóvel vai comprometer a renda mensal da família aí por até 30 anos. Então, quais são as dicas que o senhor dá para essas pessoas que estão querendo comprar um imóvel no Feirão da Caixa, né? Que tipo de análise financeira eles têm que fazer antes de fechar o negócio?
Ele deve procurar um imóvel que encaixe dentro da renda familiar e deve negociar preço, né? Porque nós temos aí nos feirões, são mais de 1.200 parceiros entre construtoras e imobiliárias, então eles terão lá uma oferta diversificada. Então a nossa dica é pesquisar e negociar com as empresas.
Outra dica também é visitar os imóveis antes de fechar o negócio?
Na feira você tem a demonstração desse imóvel através de maquete ou às vezes através de folders, de banners e outros instrumentos aí de publicidade. É importante que ele possa também, algumas empresas têm esse serviço de levar o cliente para visitar o imóvel.
E quem vai a esse feirão disposto a fechar o negócio, que documentos ele precisa levar, ele tem em mãos para fechar o negócio?
Precisa apenas dos documentos pessoais, identidade, CPF e um comprovante de residência. Lembrando que ele poderá também fazer já a simulação através do nosso site, né, na internet, o que facilita aí bastante, porque ele já tem uma ideia de quanto ele pode financiar de acordo com a renda familiar.
Conversamos com Elício Lima, superintendente da Caixa Econômica Federal em Brasília. Muito obrigado pela entrevista.
A gente que agradece, estamos à disposição.
Mais informações sobre o Feirão da Casa Própria em www.feirão.caixa.gov.br.
Os computadores portáteis chamados de tablets, que são equipamentos em forma de prancheta eletrônica, sem teclado e com tela sensível ao toque, vão ser fabricados aqui no Brasil.
Para isso, o governo vai conceder incentivos fiscais para as empresas que fazem o produto.
A ideia é usar o equipamento em programas de inclusão digital e em salas de aula.
Os tablets são microcomputadores portáteis em forma de prancheta, sem teclado físico, com tela sensível ao toque. Essa nova tecnologia possui diversos aplicativos que o consumidor adapta à sua necessidade. Como explica Humberto Martins, gerente de uma loja de computadores em Brasília.
Eles querem poder acessar sua internet de uma maneira mais fácil, eles querem poder acessar seus e-mails, querem poder fazer um texto, uma edição de texto, fazer um gráfico, alguma coisa mais simples, assistir um filme. Então, o perfil do usuário disso aqui é realmente alguém que quer um pouco mais de praticidade para trabalhar.
O tablet é o sonho de consumo do estudante Renan Mendes. Para ele, o aparelho conectado na internet vai ser uma fonte de informação sobre qualquer assunto.
Muito bom ter um computador desse, tem o mundo na mão, você pode olhar qualquer coisa em qualquer lugar.
Cada equipamento do tipo custa em média R$ 1.800, preço que não cabe em qualquer bolso, já que o tablet só é fabricado fora do país. Mas a indústria brasileira quer uma fatia deste mercado e o governo promete conceder incentivos fiscais para garantir a produção nacional e fazer os aparelhos mais baratos. Newton Sassenko, diretor do Departamento de Setores Intensivos em Capital e Tecnologia do Ministério de Indústria e Comércio, explica.
A lei de informática propicia esse incentivo fiscal, né, que é a redução do IPI, né, Imposto sobre Produto Industrializado. Mas também na Zona Franca de Manaus existe uma série de outros incentivos fiscais, além do IPI, né? Fundamentalmente são matérias-primas nacionais, né? Componentes eletroeletrônicos nacionais. A gente cria também regras para pesquisa e desenvolvimento.
E no futuro, segundo Newton, a ideia é usar os tablets em programas de inclusão digital do governo.
Nós temos um especial interesse, principalmente nessa área da inclusão digital, né? Fazer com que o brasileiro tenha mais acesso à informação. Principalmente os estudantes, né? O pessoal que está iniciando agora sua vida profissional, né?
Desde que os tablets chegaram ao Brasil em dezembro do ano passado, já foram vendidas 100 mil unidades. A estimativa para este ano é triplicar a venda dos equipamentos e chegar a 300 mil aparelhos vendidos. De Brasília, Cleide Lopes.
Voz do Brasil. Brasil.
Esta semana anunciamos aqui na Voz do Brasil os resultados da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, referentes ao ano passado.
A RAIS é uma declaração anual e obrigatória que todos os estabelecimentos devem prestar ao Ministério do Trabalho sobre a contratação de trabalhadores.
E hoje trazemos mais informações sobre o recorde na geração de empregos formais no ano passado, com quase 3 milhões de novos postos de trabalho.
O setor de serviços foi o que mais gerou oportunidades. Foram 1 milhão e 109 mil novos empregos. Em segundo, vem o comércio, com 689 mil. E em terceiro, a indústria de transformação, com 524 mil novos postos de trabalho. No ano passado, o rendimento médio dos trabalhadores formais também teve aumento real, de 2,57%. As mulheres levaram vantagem sobre os homens. Em Brasília, a analista de relacionamento Aline Meire de Oliveira Costa se enquadra nessa estatística. Ela mudou de emprego porque encontrou uma oportunidade melhor. Para Aline Meire, as qualificações e os cursos de capacitação ajudaram e alguns fatores contribuíram para esta mudança.
Mas os principais, assim, foi a questão de ter carteira assinada, que é uma garantia que a gente tem, principalmente para o futuro, né, uma certa estabilidade. E os benefícios que oferece também, que a empresa é muito boa, ela valoriza muito o funcionário. Fora os benefícios, a carga horária, que é bem menor do que do meu emprego anterior. E me permitiu também estudar, me profissionalizar, poder preencher o meu outro horário com outras atividades.
O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Luppi, lembrou que nos últimos 8 anos, a média anual de geração de empregos foi superior a 1 milhão e 900 mil vagas. Para Carlos Luppi, o aumento na geração de empregos no ano passado é resultado do crescimento da economia brasileira.
Nós temos um mercado interno que há alguns anos é pujante e vem sendo a principal fonte alimentadora da geração de emprego no Brasil. E esse, para mim, é o principal dado. Se você pegar a RAIS agora, cruzarem as informações, não é só crescer nos baixos salários, como muitos afirmam. Ao contrário, quem está ganhando mais é quem tem nível superior completo.
Mais detalhes sobre o crescimento na geração de empregos em www.mte.gov.br. De Brasília, Adilson Mastellari.
7:12.
Terminou ontem aqui em Brasília a 14ª Marcha em Defesa dos Municípios. Cerca de 4 mil pessoas, entre prefeitos, ministros e outras autoridades governamentais, participaram dos 3 dias do encontro.
No encerramento do encontro, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, lembrou que vão ser liberados 720 milhões de reais aos municípios para o cumprimento dos contratos firmados com as prefeituras desde 2007.
520 milhões foram autorizados imediatamente. Os demais 230 milhões serão repassados no dia 6 de junho. Os recursos estão garantidos a municípios já cadastrados pela Caixa Econômica Federal.
A determinação da presidenta, os 720 milhões de reais, são para aquelas medições que já estão prontas na Caixa Econômica. É tudo que tem lá na Caixa. Então, em princípio, todos serão atendidos, a não ser que cheguem coisas novas agora. Mas o que está pronto, o levantamento dizia que eram um pouco mais que 700 milhões, para isso será liberado a todos.
E já em vigor a nova norma que regulamenta a venda de antibióticos no país.
Ela mantém as exigências previstas quanto à apresentação, retenção e escrituração das receitas para a venda de antibióticos, mas traz detalhes sobre o tipo de receituário que deve ser utilizado e procedimentos em caso de uso prolongado da medicação.
Mais detalhes na entrevista que Maeva Campos fez com Maria Eugênia Cury, chefe do Núcleo de Notificação e Investigação da Anvisa.
O que muda com esta nova norma, já que havia uma determinação da receita ser retida na farmácia?
A essência desta obrigatoriedade não se alterou em absolutamente nada. O que mudou foi que havia necessidade de que esta forma de acesso das pessoas aos antimicrobianos via prescrição do profissional habilitado e com a retenção da receita, ela também tivesse agregado algumas informações importantes dos pacientes, por exemplo, sobre o sexo do paciente, sobre a idade do paciente, para que a gente possa traçar o perfil epidemiológico de uso de antibióticos no Brasil, um dado extremamente importante para a saúde. saúde pública e também ela traz as mudanças em relação à melhor forma da vigilância sanitária conduzir o processo de fiscalização dessa conduta.
Então isso significa que a forma de receitar que o médico faz vai ser a mesma e para o paciente quais são as informações que ele tem que deixar na farmácia?
As principais informações elas vão ser fornecidas pelo próprio médico no ato da prescrição. Ao prescrever, qual que é a lógica? O médico vai fazer uma prescrição, que é uma prescrição daquela prescrição simples, da branca carbonada. Ela não exige uma prescrição mais elaborada. O médico vai ter que colocar o nome completo do paciente, qual é o sexo do paciente, qual é a idade do paciente, contemplando qual é o medicamento, o tempo com que ele vai ter que se tratar, a posologia de tratamento, a quantidade necessária para o seu tratamento. Então, são todas informações que garantam que o paciente receba aquele medicamento dentro da perspectiva de que ele vai ser utilizado para um tratamento adequado, para a utilização adequada desse medicamento. Então, o paciente, ao chegar na farmácia, ele vai apresentar a prescrição e vai a segunda via dele vai ser retida e as informações fundamentais já estão contidas na própria via que vai ficar na receita, na farmácia, desculpe.
Quem é que avisa os médicos sobre essas alterações, até para evitar que o paciente tenha que voltar ao consultório por conta da falta dessas informações no receituário?
A gente faz uma divulgação para as associações de profissionais, para os conselhos que regulamentam as profissões, Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais de medicina. Isso é publicizado pela própria Anvisa, no site da Anvisa. As próprias farmácias, toda a sociedade recebe essa informação e particularmente os médicos, por exemplo, são os maiores prescritores de antimicrobianos, os antibióticos, através da informação via os seus conselhos também são alertados da necessidade dessa questão. Agora, é importante a gente dizer que essa resolução ela foi fruto de um debate ao longo do tempo, do último período, e que houve uma boa participação de entidades médicas, de médicos e da própria sociedade, inclusive nas consultas públicas para a elaboração dessa norma.
A partir de quando os médicos e farmacêuticos vão ter que se adequar?
Já está em vigor.
Já
ela
está
é imediatamente
em vigor.
Colocada em vigor, exatamente. Ela já precisa ser, não existe um tempo de adequação, já está em vigor.
Conversamos com Maria Eugênia Cury, chefe do Núcleo de Notificação e Investigação da Anvisa. Obrigada pela sua participação aqui no programa Voz do Brasil.
Eu é que agradeço.
E 202 bulas de remédios adequadas às novas regras da Anvisa já estão disponíveis para consulta na internet.
Elas são as primeiras que trazem informações mais claras, linguagem mais objetiva e conteúdos padronizados.
As regras para mudança nas bulas foram definidas numa resolução publicada em 2009. E no ano passado, um conjunto de bulas começou a ser adequado à nova resolução.
A partir da publicação na página da Anvisa em www.anvisa.gov.br, as empresas têm até 180 dias para colocar as bulas à disposição dos consumidores nas embalagens dos medicamentos.
Este também é o prazo para que os fabricantes ofereçam as bulas para pessoas com deficiência visual e auditiva e também com letras ampliadas.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco os números parciais da campanha nacional de vacinação contra a gripe, que encerrou oficialmente hoje.
Cerca de 60% do público-alvo, 18 milhões de pessoas, foram imunizadas até às 5 da tarde de hoje.
O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, afirma que a meta de vacinar 24 milhões de pessoas deve ser cumprida, já que as secretarias estaduais e as municipais de saúde ainda estão enviando os dados para o Ministério.
Hoje, às 5 da tarde, nós já tínhamos o registro de mais de 18 milhões de pessoas vacinadas. Isso representa cerca de 60% do público-alvo. No entanto, como o sistema não é online, grande parte das informações ainda vão subir durante o final de semana e durante a próxima semana. Nós temos uma expectativa muito boa, porque comparando nesse mesmo momento o encerramento da campanha com os anos anteriores, essa é a segunda melhor cobertura que nós estamos obtendo nos últimos 5 anos. Então, isso nos permite ter uma expectativa muito positiva que a meta será alcançada.
Ainda de acordo com o secretário, o Ministério da Saúde recomenda aos estados e municípios que não atingirem a meta que estendam a campanha de vacinação contra a gripe.
O encontro anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública acontece agora à noite aqui em Brasília. Vamos agora até o local do evento, onde está a repórter Aline Bastos. Boa noite, Aline.
Olá, Cátia, boa noite, Luciano.
Boa noite.
Olha, o encontro reúne gestores, além de policiais e pesquisadores, e ainda movimentos sociais. É um espaço para discutir o que se deve melhorar na segurança pública. Bom, até domingo serão apresentadas estatísticas. Índices sobre violência que foram coletados em cada estado e que tipo de medidas foram tomadas pelos governadores. Diante disso, os participantes vão debater o que deve ser alterado. Bom, vale lembrar que o mapa da violência de 2011, divulgado pelo Ministério da Justiça, mostrou que nos últimos 30 anos houve um aumento nas taxas de homicídios entre a população jovem. Entre 1980 e 2008, a taxa de homicídios de jovens no país passou de 30 mortes a cada 100 mil pessoas para 52 mortes. Viu, Kátia?
Obrigada, Aline Bastos, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
As novas notas de 50 e 100 reais já estão em circulação.
E o Banco Central alerta a população para os itens de segurança que existem nessas cédulas verdadeiras.
As notas de 50 e 100 têm até tamanhos diferentes para facilitar o uso do dinheiro pelas pessoas com deficiência visual. Carolina Monteiro.
Hoje no Brasil circulam 4 bilhões de cédulas. 37 milhões delas já são da nova família do real, que contam com mais recursos para evitar a falsificação. O papel é feito de fibra de algodão e tem uma textura áspera. A impressão tem relevos, que também ajudam na identificação das notas pelos deficientes visuais. O Banco Central faz inclusive uma campanha para ajudar a população a identificar as notas.
É a segunda família de cédulas do real, que vem com um design mais moderno e itens de segurança de alta tecnologia, garantindo a sua autenticidade. Segure a nota contra a luz. Você verá nessa área clara a marca d'água, que é a figura da onça e o número 50. Ou a figura da garoupa e o número 100, em tons que variam do claro para o escuro. Você também verá um fio escuro próximo ao meio da nota. É o fio de segurança. E nele está escrito o valor da nota. E ainda, contra a luz, você verá que as partes do verso de um pequeno quebra-cabeça completam as partes da frente, formando o valor da nota.
80% das notas falsas já encontradas no país são de 50 reais. Na relação custo-benefício, elas compensam mais para os falsificadores e o valor não chama tanta atenção. No ano passado, foram apreendidas 560 mil cédulas falsas. Para o Banco Central, o número não é significativo em relação ao total de cédulas em circulação. De acordo com o chefe do Departamento de Meio Circulante do Banco Central, Sérgio Castro, todas as medidas são para prevenir as tentativas de falsificação.
As falsificações são grosseiras. O falsário, ele joga com desconhecimento da população em relação aos itens de segurança da cédula verdadeira. A falta de conhecimento de como é a nossa cédula é que leva o falsificador a obter algum sucesso de vez em quando ao passar uma cédula falsa. Se nós conhecermos os itens de segurança da cédula verdadeira, dificilmente nós vamos ser enganados.
E quem receber uma nota falsa de terceiros no comércio, por exemplo, deve entregar no banco e registrar ocorrência na delegacia. Mas esta nota não será reposta. Para quem falsifica dinheiro, a pena é de 3 a 12 anos de prisão. E quem tenta repassar pode ficar de 6 meses a 2 anos na cadeia. Em bcb.gov.br está disponível um vídeo com informações sobre as cédulas do real. De Brasília, Carolina Monteiro.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma assina contrato para a construção de barragens em Pernambuco no valor de 65 milhões de reais.
Feirão da Casa Própria da Caixa Econômica Federal começou hoje em 5 estados.
O governo vai conceder incentivos fiscais para quem fabricar computadores de mão, os chamados tablets ou iPads, para serem usados em programas de inclusão digital.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo. Uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos na segunda-feira. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana e até segunda.